Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão de Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 2 de outubro, é o dia da independência da Guiné-Conakry. Foi em 1958. Lá fora hoje, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é do Al Santos. E vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Iniciou-se em Nova Iorque o primeiro julgamento de Donald Trump, neste caso, acusado de fraude. OMS anuncia a segunda vacina contra a malária. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. 40% das crianças angolanas vivem em situação de extrema pobreza. Muitos dizem que o programa do governo para combater a pobreza não está a ter resultados.
Se fosse possível, até podia-se abrir nenhuma ajuda humanitária, como nos tempos que havia o PAME, não é? E abrir as creches para distribuir um pouco de papa, de sonho.
Bancos continuam a dar ao Estado preferência no crédito e isso tem implicações no desenvolvimento do setor privado.
Uma das formas também de conter esse apetite por dívida da parte do Estado é melhorar a eficiência do Estado. Quem não controla não pode administrar.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Iniciou-se hoje em Nova Iorque o julgamento civil do antigo presidente Donald Trump acusado de fraude. Na declaração de abertura, o procurador Kevin Wallace disse que Trump ganhou mais de US$ 1.000 milhões ao mentir sobre o valor das suas propriedades a bancos e companhias de seguro durante uma década. Wallace disse que Trump mentiu sobre o valor das suas propriedades para obter melhores preços de seguros e empréstimos. O advogado de Trump, Christoph Kays, disse que não houve qualquer intenção de defraudar, não houve ilegalidades, nem vítimas e tudo foi pago. A Procuradoria quer uma multa de pelo menos US$ 250 milhões, uma proibição permanente ao envolvimento em negócios em Nova York e 5 anos de proibição de envolvimento em negócios de propriedades. Antes de entrar na sala de tribunal, Trump acusou a principal procuradora de Nova York, Letitia James, de ser racista e de todo o processo ser uma perseguição política por ele ser candidato à presidência. O julgamento está a decorrer sem um júri perante o juiz Arthur Egeron, que Trump acusou hoje de ser desonesto. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse hoje acreditar que os Estados Unidos serão capazes de encontrar soluções necessárias para continuar a apoiar militarmente o seu país. Falando ao lado do responsável da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, Kuleba disse que a Ucrânia tinha mantido profundas discussões com legisladores democratas e republicanos no Congresso americano. O ministro ucraniano disse que a decisão de se retirar o apoio militar à Ucrânia de uma medida temporária orçamental para permitir que o governo continuasse a operar foi o que chamou de um incidente e não uma mudança sistémica no apoio. Borrell, que preside uma reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, disse também estar convencido que uma resolução será encontrada para permitir a continuação do apoio. A ministra de Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, disse que a reunião na capital ucraniana destina-se a mostrar o apoio absoluto e duradouro à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou aos congressistas republicanos para apoiar uma lei fornecendo mais ajuda à Ucrânia. Entretanto, o orçamento da Rússia para 2024 prevê que quase 30% serão gastos nas forças militares do país, para um total de US$ 109 mil milhões. Os fundos a serem gastos em segurança nacional vão aumentar para pouco mais de 9% do orçamento. O último autocarro transportando armênios de Nagorno-Karabakh deixou o enclave, completando assim um êxito em que mais de 80% dos seus residentes fugiram após o Azerbaijão ter se apoderado do território numa rápida operação militar no passado dia 19 de setembro. O governo azer prometeu respeitar os direitos dos habitantes da etnia armênia, mas a esmagadora maioria abandonou o território receando represálias e medidas de repressão. O governo da Armênia disse que quase 101 mil dos 120 residentes do enclave tinham fugido para a Armênia. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje o uso de uma segunda vacina contra a malária desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que as doses desta vacina custarão entre 2 e 4 dólares e será fabricada na Índia, que disse ter já fabricado 20 milhões de doses em antecipação ao anúncio. Há 2 anos atrás, tinha sido anunciada uma primeira vacina contra a malária. Em 2021, mais de 600 mil pessoas morreram de malária no mundo, sendo 77% das vítimas crianças com menos de 5 anos de idade. O ginecologista e Prêmio Nobel da Paz, Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, anunciou esta segunda-feira que vai se candidatar à presidência nas eleições previstas para dezembro para salvar um país devastado pela insegurança e má liderança.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Mais de 8 milhões de crianças em Angola vivem em agregados de extrema pobreza, representando 40% do total das crianças no país, revelou um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, em parceria com o Banco Mundial. Analistas alertam as autoridades para pensar os programas de apoio e proteção social às famílias vulneráveis. Norberto Sateco.
Segundo o documento do Tesouro Público recentemente, em cada 100 crianças a residir em Angola, 40 vivem em famílias de extrema pobreza, com mais de 2 mil kwanzas por dia. Cifra que coloca o país entre as 47 nações consideradas de renda média baixa, no 7º lugar com o pior registro. O estudo que analisa as tendências globais da pobreza monetária infantil refere que 12 milhões de crianças vivem em Angola com menos de 2 mil kwanzas por dia e 17 milhões com 7 mil kwanzas diário. O governo angolano tem estado a ensaiar várias iniciativas para combater a fome e a pobreza, sobretudo em famílias vulneráveis, como o designado projeto Quenda de Transferência Monetária às Famílias, cujos resultados ainda não abrangem grande parte das famílias, segundo observadores locais. Dados indicam que, dentre os fatores deste quadro, figura o crescimento da população e a ineficiência de políticas públicas. Daí que analistas olham para as projeções sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável de erradicação da fome e a pobreza até 2030, uma meta que não será alcançada. O analista político e social Sérgio Kalundungo reconhece algumas iniciativas das autoridades, porém defende o reforço da linha de ação e também reavaliação dos projetos para melhorar resultados.
Chegado o momento de fazer uma revisão metodológica e perguntar-se por que é que elas não têm sido efetivas e o que é que temos que fazer de modo diferente para que elas tenham efeitos positivos e que reflitam na redução daqueles números.
Já Abreu Covinga, sacerdote católico que trabalha no apoio às crianças desfavorecidas no AMBU, não tem dúvida do agravamento do quadro da pobreza, atribuído como causa a falta de vontade política da governação, para quem uma das saídas seria o retorno de ajuda humanitária com os programas de fornecimento de alimentos, como acontecia no período de conflito armado no país.
Se fosse possível, até podia-se abrir uma ajuda humanitária, como nos tempos que havia o PAME, não é? E abrir as creches para distribuir um pouco de papa, de sois. Enfim, era preciso mesmo. Acho que se nesse momento o governo abrisse as mãos para organizar para que voltasse aqui a ajuda humanitária, a Cruz Vermelha, o PAME, teria feito muito melhor.
Para as consequências, dados oficiais indicam que o número de abandono escolar entre crianças é grande, sobretudo no meio rural. representante do UNICEF em Angola, André Tress, falando à imprensa pública, considerou ser importante olhar para ações de respostas a uma situação que tem sido central ao nível global, que tem mostrado efeitos positivos nas políticas de proteção à criança, citando o programa piloto da sua organização, Transferência Monetária, que em 3 anos apoiou mais de 36 minutos nos 0 aos 5 anos em Angola. O responsável do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calés, recusou-se a prestar qualquer declarações. Os dados oficiais divulgados em 2021 apontavam que o país, mais de metade da população, era pobre e que vivia com menos de $1 por dia. Do âmbito para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Uma das dificuldades que os empreendedores angolanos encontram todos os dias é a do acesso ao crédito. Juros muito altos, entraves burocráticos, são alguns dos obstáculos. O Banco Central, o Banco Nacional de Angola, BNA, diz que no primeiro trimestre de 2023, 50% do crédito concedido pelos bancos comerciais em Angola foram para o Estado. Especialistas consideram ser mau para a economia nacional. Manuel José.
A banca comercial diz que há mais garantia por parte do Estado, enquanto que os especialistas notam que esta postura leva ao atraso da economia. A situação é bastante grave, segundo o investigador económico pela Universidade Lusíada de Angola, Bernardo Vaz.
É muito grave. E por que os bancos não têm interesse em emprestar ao setor privado? Por que essa predileção pelo Estado? De outra forma, por que o Estado continua a demandar tanto recurso? Por que o Estado precisa de recorrer sempre a empréstimo?
Interrogações respondidas pelo próprio economista.
Então, se a capacidade do Estado de usar os recursos for baixa, ele tem necessidade de mais recursos. Necessitando de mais recursos, recorre mais à dívida. Então, uma das formas também de conter esse apetite por dívida da parte do Estado é melhorar a eficiência do Estado. Então, a eficiência, estamos a dizer, o indivíduo que gasta bem. Muitas das vezes, os projetos públicos, as despesas públicas, não têm essa componente, não são controlados. Um gestor público, ele quando está em frente de um projeto, ele vê aquilo como uma oportunidade de se enriquecer. Então, isso acontece porque não existe o componente de controle. Quem não controla, não pode administrar. Quem tiver da posse dos recursos, pode extraviar quanto ele quiser, porque não há um controle.
E os bancos comerciais, por que razão preferem emprestar ao Estado? Nós falamos com 2 bancários que pediram para não serem mencionados. Um do Banco BIC, que diz que os bancos estarem apenas interessados na garantia do retorno do financiamento feito. E neste caso, o Estado oferece melhores garantias que os investidores. Outro bancário disse à Voz da América que, apesar disso, não ajudar em nada ao crescimento da economia, mas a banca comercial prefere emprestar ao Estado, já que este apresenta garantia de 100% de retorno, contrariamente aos investidores, que em grande parte dos financiamentos que recebem dos bancos acabam por ir à falência, colocando em risco o ganho dos bancos. Agostinho Mateus, especialista em finanças, explica as razões que levam a banca comercial a preterir os investidores.
Por que é que o banco vai emprestar dinheiro a uma empresa que nem tem um título de terreno onde ela está instalada? Como é que o banco vai emprestar dinheiro a uma empresa que está num ambiente de negócios com muitas dificuldades? O banco não empresta. E como ele não quer perder dinheiro, vai dar ao Estado.
Mas há uma maneira do quadro se inverter, explica outro economista, Heitor Carvalho.
Reduzindo a dívida do Estado, se o Estado não procurar crédito, os bancos não têm como lhe emprestar. E ao diminuir a quantidade que o Estado pede aos bancos, os bancos vão reduzir a sua rentabilidade de capitais, porque vão ter menos lucro, vão ter necessidade de emprestar com mais risco e na capacidade de emprestarem à economia.
Mas para isso há que ser rigoroso, diz o investigador económico Bernardo Vaz.
É preciso mais transparência, é preciso publicação de contas, é preciso punir os prejudicadores, é porque se não houver isso, é praticamente nada.
A tentativas para ouvirmos o responsável da equipe económica do governo angolano não fomos bem-sucedidos. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. São neste momento 13 horas e 14 minutos e 30 segundos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América. Música. Na segunda meia hora vamos ter mais reportagens de outras partes do mundo, dos países africanos, língua oficial portuguesa. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, o ouvinte pode participar, claro, quando souber qual é o nosso convidado ou o tema, quando nós anunciarmos, pois pode de imediato enviar comentários ou perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais um 202-251-9466. Nacional ou estrangeiro? Esta é a questão a que muitos consumidores fazem face quando vão às compras. Para o governo angolano, a preferência por produtos estrangeiros, também produzidos em Angola, custa milhares de milhões de dólares em importações. Venâncio Rodrigues.
Empresários, economistas e comerciantes apontam como principais causas da recusa dos produtos produzidos em Angola os preços e a qualidade, as marcas já reconhecidas no mercado internacional e ainda o facto de muitos importadores terem já os seus parceiros tradicionais. O ministro de Estado angolano para a Coordenação Económica, José Lima Massano, lamentou recentemente que investidores grossistas se têm recusado a adquirir produtos feitos em Angola. Falando à imprensa, o governante admitiu que, como consequência, alguns produtores nacionais encontram dificuldades na colocação dos seus produtos nos centros comerciais porque há uma forte concorrência de produtos importados. O economista Carlos Padres entende que...
Em Angola podemos ter produtos de bons, de qualidade, mas infelizmente como o sistema grossista está na mãos de grupos estrangeiros e eles têm os seus canais lá fora, de maneira que eles sempre vão privilegiar a importação. Se forem eles ou grupos associados a eles a produzirem cá, aí esses produtos ainda conseguem entrar nesse circuito das empresas deles, de distribuição. O mecanismo é esse. Isso exige o quê? Conhecimento e exige também muita humildade. É para nas negociações, está vendo? Agora, compreendo que o ministro deve sentir que realmente há essa dificuldade. Mas essa dificuldade deriva daí. Por exemplo, tu tens um leite em pó que não se chama Nido ou se chama outro nome qualquer, é difícil, principalmente o consumidor nacional, para comprar, porque está habituado já a um nome, a uma marca, isso também, esses aspectos.
Por sua vez, o empresário e líder da Associação Industrial de Angola, José Sobrino, defende que a produção nacional também precisa de incorporar insumos nacionais em substituição de matérias-primas importadas.
Nós estamos a gastar cerca de 4 mil milhões de dólares por ano em importação de matérias-primas. Tem que acabar.
Entretanto, pequenos comerciantes e lojistas ouvidos pela Voz da América divergem quanto às preferências dos seus clientes, mas consideram a qualidade e os preços como a base das escolhas em meio ao aumento exponencial dos preços dos produtos de maior consumo no país. Felisberto Gouveia diz que, à exceção do óleo alimentar, os seus clientes preferem produtos importados como o arroz e a fubá de milho, independentemente do preço e da qualidade.
Por exemplo, o arroz, a massa e a fubá branca. Os clientes são muito complicados, porque ele gosta mais de que de fora, de que dentro não gosta.
Já Emanuel Jorge Quiala entende que a preferência dos seus clientes reside na qualidade dos produtos, maioritariamente importados.
Eles seguem qualidade. Em vez de comprar o que é nosso nacional, eles preferem comprar produto que vem de fora. O óleo, o leite e as bolachas também, que vem de fora.
O Edragô Amadou, vendedor de produtos cosméticos, diz por sua vez que os produtos nacionais são os que têm mais saída por serem mais baratos.
O dólar subiu, né? Por isso o transporte também é mais caro. A relação aqui dentro é melhor que você começar a comprar aqui dentro, porque ali fora é mais caro através do dólar, subido do dólar. E a marca seu é marca, como é nacional, e ele preço tem mais preço mais baixo em relação àquele que sai de fora. E tem muita qualidade. É um produto que nós não podemos vender aqui porque é muito caro. Você vai trazer aqui, não vai conseguir vender.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
página esportiva, vamos começar com o futebol africano, onde o fim de semana foi mau, mesmo muito mau, para o futebol moçambicano, e clubes angolanos são, em parte, responsáveis por isso. Vamos começar com a Liga dos Campeões, últimos jogos das pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos. Petro Atlético bateu a União Desportiva do Songo por 3-1, confirmando assim já a vitória obtida na primeira mão no Maputo por 2-1, e União Desportiva do Songo vai à vida, Rambanini. Outra equipa angolana, contudo, essa não teve a mesma sorte. O 1 de agosto perdeu com o Al Hilal do Sudão por 2-1, jogo disputado em Marrocos. A primeira mão havia-se registrado um empate a 0 golos, pelo que no primeiro dia de outubro, o 1 de agosto, foi eliminado. Já na Taça das Confederações, outra equipa angolana, o Sagrada Esperança, acabou com as esperanças de outra equipa moçambicana, o Ferroviário do Maputo. 2-0, os locomotivas regressam à estação de partida sem nada. O Académico do Lobito, esse está em festa, 3 batatas na capoeira do Al Merreikh do Sudão do Sul, 1 golo na primeira parte, 2 na segunda, e depois do empate a 0 golos na primeira mão, a Académica está na fase de grupos. Portanto, para resumir, nesta fase de grupos, na Liga dos Campeões, está o Petro Atlético, enquanto na Taça das Confederações estão na fase de grupos o Sagrada Esperança e o Académica do Lobito. De equipas moçambicanas, nada, nenhuma para mostrar. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde os três suspeitos do costume continuam no topo. O Sporting bateu o Farense por 3-2 num jogo controverso. Farense teve um jogador expulso aos 18 minutos. Sporting marcou depois 2 golos. Farense reduzido a 10 jogadores, empatou. E só no 90º minuto um penalti e Sporting venceu por 3-2. O treinador do Farense é José Mota, que obviamente não estava nada satisfeito com a arbitragem.
Porquê é que prejudicam sempre os mesmos? Digam-me, porquê é que é muito fácil expulsar um jogador do Farense? Porquê é que é muito fácil marcar penaltis contra o Farense? Porquê é que é muito fácil tudo e é difícil para os outros? Eu pergunto, porquê? Porquê?
Era José Mota, treinador do Farense, com muitas interrogações. E o que é que diz o treinador do Sporting?
Digamos que é justa a vitória do Sporting e é muito injusta a derrota do Farense.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. No grande jogo desta 7ª jornada, o Benfica, como os ouvintes sabem, bateu o Porto por 1-0. Porto teve também um jogador expulso logo aos 19 minutos. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, foi, ao contrário do que é habitual, filosófico sobre a expulsão.
Faltam 27 jogos e estamos preparados para estas situações onde têm nos sido algumas vezes desfavoráveis, como outras vezes, com certeza, que fomos também, num ou noutro caso, beneficiados, mas isso faz parte daquilo que é o futebol.
É verdade. Ganham-se uns, perdem-se outros. Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. O que é que isto significa? Pois significa que Sporting está em primeiro com mais um ponto que o Benfica, mais 3 que o Porto. Em Inglaterra é que há grande bronca com os árbitros do VAR no jogo entre o Liverpool e o Tottenham. O Liverpool teve um golo anulado por fora de jogo, foi só VAR. É claríssimo que não houve fora de jogo, mas o que é que aconteceu? É problemas de comunicação, de linguagem. O VAR disse ao árbitro, revisão está terminada, porque os árbitros do VAR pensavam que estavam a confirmar o golo. O árbitro entendeu que isso confirmava o fora de jogo. Os homens do VAR foram agora afastados. E a terminar, uma notícia de um miúdo de 13 anos, que se chama Davian Kimbrough, tem 13 anos de idade, ontem tornou-se no jogador profissional mais jovem a entrar em campo num jogo da 2ª Divisão Americana, a United Soccer Leagues, pelo Sacramento Republic. Assinou contrato em agosto, vindo da Escola dos Clubes, ontem entrou ao minuto 87, na vitória do clube sobre Las Vegas Light, por 2-0. Tem 13 anos e 7 meses de idade, já foi convocado pela seleção de sub-16 do México, pois os pais são mexicanos. Vamos agora até Moçambique, onde o programa de extração de gás natural no norte, na província de Cabo Delgado, foi afetado pelos ataques de rebeldes islâmicos que levaram a companhia francesa Total a retirar-se da região. Agora, o comandante da Polícia Nacional diz que já estão criadas as condições para o regresso da Total, embora haja ainda dúvidas quanto a isso. Ramos Miguel.
O chefe da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, escalou esta segunda-feira ao distrito de Palma, depois de ter estado no passado fim de semana em Mocimba da Praia, e disse terem sido já criadas condições para a Total retomar as suas atividades interrompidas na sequência do ataque jihadista à sede distrital a 24 de março de 2021.
A área está segura e, ademais, aqui não foi atacada, sempre esteve segura. É um desafio do mundo hoje, quando você quer produzir, sempre vão te atacar. Então, um grupo defende, outro grupo produz, outro grupo está a garantir a segurança e outro grupo está a transportar. É um desafio. Então, nós vamos apelar àqueles que são assessores da segurança das grandes empresas aqui, para ver o que podem fazer para regressar, para junto dessa população trabalhar para extrair aquilo que é o produto, recursos naturais.
Contudo, a especialista em assuntos de segurança na Universidade Joaquim Chissano, Egna Sidomo, considera que o distrito até pode estar seguro, mas a segurança não deve ser entendida apenas em termos militares.
Entende a presença de militares. Segurança significa que as populações também, ao chegar, vão sentir-se ou estar integradas no sistema de segurança que já está a ser implementado. Então, não se trata simplesmente de pensar na segurança de forma restrita, como presença de militares.
Por certo, o analista político e pesquisador do CIPE, Rui Mati, diz que mesmo em termos militares, Palma e Mocimba da Praia ainda não podem ser considerados totalmente seguros porque, muito recentemente, foram reportados ataques jihadistas a algumas aldeias.
Não é bem verdade que as coisas estão lá já estabilizadas. Ainda existem desafios da segurança. Se a vida estivesse normalizada, nós estaríamos a ouvir ainda relatos de ataques.
Entretanto, o secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Basílio Monteiro, disse que já foram reforçados o dispositivo operacional e os equipamentos para o enfrentamento agressivo dos terroristas.
Só tenham confiança no que as forças de defesa e segurança estão a fazer no terreno. Todo empenhamento, todo este nível de desdobramento que está a acontecer é para melhorar a ação combativa no terreno e promover um ambiente de cada vez melhor tranquilidade e segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estão sintonizados com a Voz da América a transmitir a partir de Washington em português para a África. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Dentro de pouco tempo vai estar aqui o Álvaro Gerard Andrade para continuar com a nossa emissão. Continuo com a Voz da América. I'm gonna go. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 2 de outubro. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. O Mariano Bartolomeu assegura a produção, Al Santos na sonoplastia, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de atualidade: Donald Trump vai a tribunal ante um caso que pode colocar em perigo a gestão da sua organização. E são algumas das notícias que iremos envolver nesta emissão. A OMS anuncia a segunda vacina contra a malária e já está em campanha na cidade de Pemba, Moçambique e na Guiné-Bissau. O Presidente da República diz que não permitirá bagunça. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos através do emissor local. Pode acompanhar também esta emissão através da nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no X, a plataforma que era Twitter, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é o mais um, 202-251-9467. E vamos começar agora com as notícias internacionais, com João Santa Rita.
Iniciou-se hoje em Nova Iorque o julgamento civil do antigo presidente Donald Trump, acusado de fraude. Na declaração de abertura, o procurador Kevin Wallace disse que Trump ganhou mais de US$ 1.000 milhões ao mentir sobre o valor das suas propriedades a bancos e companhias de seguros durante uma década. Wallace disse que Trump mentiu sobre o valor das suas propriedades para obter melhores preços de seguros e empréstimos. O advogado de Trump, Christopher Keyes, disse que não houve qualquer intenção de defraudar, não houve ilegalidades, nem vítimas, todos foram pagos. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse hoje acreditar que os Estados Unidos serão capazes de encontrar as soluções necessárias para continuar a apoiar militarmente o seu país. Falando ao lado do responsável da política externa da União Europeia, Josep Borrell, Kuleba disse que a Ucrânia tinha mantido profundas discussões com legisladores democratas e republicanos no Congresso americano. O ministro ucraniano disse que a decisão de se retirar o apoio militar à Ucrânia de uma medida temporária orçamental para permitir que o governo americano continuasse a operar, foi o que chamou de um incidente e não uma mudança sistémica no apoio. Entretanto, o orçamento da Rússia para 2024 prevê que quase 30% serão gastos nas forças militares do país, para um total de US$ 109 mil milhões. Os fundos a serem gastos em segurança nacional vão aumentar por seu turno para pouco mais de 9% do orçamento. O último autocarro transportando arménios de Nagorno-Karabakh deixou o enclave, completando assim um êxodo em que mais de 80% dos seus residentes fugiram após o Azerbaijão se ter apoderado do território numa rápida operação militar no passado dia 19 de setembro. O governo azeri prometeu respeitar os direitos dos habitantes da etnia arménia, mas a esmagadora maioria abandonou o território receando represálias e medidas de repressão. O governo da Arménia disse que quase 101 mil dos 120 mil residentes do enclave tinham fugido da Arménia, para a Arménia, queríamos dizer. A Organização Mundial de Saúde recomendou hoje o uso de uma segunda vacina contra a malária desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que as doses desta vacina custarão entre US$ 2 e US$ 4 e será fabricada na Índia, que disse ter já fabricado US$ 20 milhões em antecipação ao anúncio. Há 2 anos atrás tinha sido anunciada uma primeira vacina contra a malária. O ginecologista e Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, da República Democrática do Congo, anunciou esta segunda-feira que se vai candidatar à presidência nas eleições previstas para dezembro, para, segundo ele, salvar um país devastado pela insegurança e pela má liderança. Mukwege, de 68 anos de idade, foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2018, juntamente com a ativista yazidi Nadia Murad, pelos esforços para acabar com a violência sexual como arma de guerra.
Foram as notícias com João Sander Rita. Vamos agora ao desenvolvimento de uma série de reportagens e começamos em Moçambique, onde o Ministro da Economia e Finanças confirmou hoje o acordo com o Credit Suisse sobre o processo judicial que corre no Tribunal de Londres, no caso das chamadas dívidas ocultas. O acordo, cujos detalhes não foram revelados, no entanto, não se refere ao calote em si, que foi alvo o Estado moçambicano e que ascendeu a 2 milhões de dólares, como explica William Apote.
É um acordo que chega sem quaisquer detalhes, apenas com garantias de que traz vantagem para Moçambique, sobretudo na redução do peso do processo nas contas do Estado. Max Tonella é o Ministro da Economia e Finanças, explica.
E os custos associados neste momento temos da ordem de 3,5 milhões de libras por mês, que é o que o Estado está a despender. E este acordo vai permitir reduzir a este custo na medida em que o volume do processo vai reduzir. E desde o início do processo, em fevereiro de 2019, há custos acumulados na ordem de cerca de 80 milhões de dólares americanos.
Tonella garante que, apesar do acordo, Moçambique vai continuar a lutar para ser compensado pelos danos que as chamadas dívidas ocultas trouxeram ao país.
O processo, portanto, não vai implicar que o país abdique dos direitos a que tem direito nos processos, como no caso que corre contra a Previnvest e o seu proprietário.
Ao nível da opinião pública, uma das questões que preocupa tem a ver com os gastos que o país está a ter apenas com pagamento de advogados que representam o Estado no processo em julgamento na capital britânica, Londres. A Procuradoria-Geral da República diz que, em nome da imagem do país, os gastos são necessários, tanto mais que acredita que não serão em vão.
O Estado despendeu recursos, mas o Estado continua empenhado na busca da compensação por este dispêndio naqueles que ocasionaram este mesmo dispêndio. E isto chama-se direito de regresso. Então, isto está sendo acautelado.
Era Ângelo Matusi, vice-procurador-geral adjunto, reagindo aos custos do processo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Nós continuamos em Maputo, de onde está na linha o Ramos Miguel, que nos traz uma informação do comandante-geral da Polícia de Moçambique, que desafiou hoje, em Pemba, as empresas multinacionais a regressarem a Cabo Delgado, por não ser convincente o argumento da falta de segurança. Na semana passada, o presidente da Total Energies admitiu que a companhia pode regressar à atividade até ao final do ano. Entretanto, analistas políticos consideram que ainda há muitos desafios, mesmo em termos militares.
Ramos. Na campanha eleitoral em curso, não faltam promessas para resolver isso. António Amido, cabeça de lista da RENAMO, prometeu alocar fundos para a promoção do empreendedorismo.
Nós, como RENAMO, também estamos preocupados com a juventude desempregada que anda por aí. Então, nós, como partido de RENAMO, vamos acolher os jovens e nós vamos financiar com base de parceiros.
Já o candidato Satar Abdul Ghani, da Frelimo, prometeu alocar mais meios de transporte público, melhorar a iluminação pública e vias de acesso.
Queremos trazer a primazia de iluminação na cidade de Pemba, os transportes públicos para a cidade de Pemba, queremos limpar a nossa cidade para todo pembense ter orgulho de ser pembense de verdade.
Satar Abdul Ghani prometeu também construir novas infraestruturas sociais e massificar a atividade desportiva em Pemba. Também na maratona de caça ao voto, o candidato do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Machu Dichale, disse que vai atacar o crônico problema de abastecimento de água face ao aumento da população na cidade de Pemba.
Farei o meu máximo de as pessoas terem água. Farei o máximo de iluminar as vias públicas. Porque as pessoas, nas noites, para passar, é um problema sério. Tem medo da escuridão. Vamos iluminar as vias públicas.
No que concerne ao saneamento do meio, o cabeça de lista do partido MDM prometeu construir sanitários públicos em todas as praias da urbe. Esta campanha decorre numa altura em que o atual edil da cidade de Pemba, Floreto Mutarua, reconhece dificuldades na conclusão de obras públicas. Sendo disso, exemplo a não conclusão da asfaltagem da estrada Anishuiba de 4 km em 3 anos.
Há questões técnicas, às vezes, fazem com que as obras atrasem.
São questões técnicas. Nós sempre fomos sinceros e somos claros, transparentes. A estrada da Anishiba, neste mandato, não vamos concluir.
O analista moçambicano Fidel Teresiano diz que não há recurso para os partidos políticos efetuar as suas promessas num curto espaço de tempo.
Tenho fé que, passado 12 anos, a governação municipal começa a ganhar uma outra roupagem, porém ainda precisamos dos primeiros anos para lutar e para conseguirmos, de fato, colocar em prática aqueles que farão as promessas eleitorais. Eles não têm elementos substantivos, não há recursos nesse momento.
A campanha eleitoral rumo às sextas eleições autárquicas em Moçambique já vai esta segunda-feira no seu sétimo dia. Até o momento, não houve registro de incidentes violentos envolvendo os concorrentes. De Pemba, Moraes Leman, para a Voz da América.
Moraes Leman, nosso novo colaborador, ainda Pemba, trazer um cheiro como está a temperatura da campanha eleitoral em Pemba, onde o comandante-geral da Polícia de Moçambique esteve hoje e desafiou as empresas multinacionais a regressarem a Cabo Delgado por não ser convincente o argumento da falta de segurança. Na semana passada, o presidente da Total Energies admitiu que a companhia pode regressar até à atividade no final do ano. Entretanto, analistas políticos consideram que há muitos desafios. Ramos Miguel tem a reportagem.
Na campanha eleitoral em curso, não faltam promessas. António Amido, cabeça de lista da Renamo, prometeu alocar fundos para a promoção do empreendedorismo.
Nós, como Renamo, também estamos preocupados com a juventude desempregada que anda por aí. Então, nós, como partido de Renamo, vamos acolher os jovens e nós vamos financiar com base de parceiros.
Já o candidato Satar Abdul Ghani da Frelimo prometeu alocar mais meios de transporte público, melhorar a iluminação pública e vias de acesso.
Queremos trazer a primazia de iluminação na cidade de Pemba, os transportes públicos para a cidade de Pemba. Queremos limpar a nossa cidade para todo pembense ter orgulho de ser pembense de verdade.
Bom, como os nossos ouvintes podem ter reparado, aqui temos um problema com a peça sobre o comandante-geral da Polícia de Moçambique a desafiar as empresas multinacionais a regressarem a Cabo Delgado. Pedimos as nossas sinceras desculpas. Continuamos aqui nesta emissão. Vamos agora até a Guiné-Bissau. O presidente angolano convidou o seu homólogo da Bissau, Umaro Sissoko Embaló, a participar na Bienal de Luanda, Cultura da Paz, que se realizará de 22 a 24 de novembro na capital angolana. O convite foi hoje entregue ao Umaro Sissoko Embaló pelo embaixador de Angola em Bissau, Mário Augusto, quem ressaltou em declarações à imprensa no final da audiência que as relações entre Angola e Guiné-Bissau têm muito caminho pela frente. Ele reconheceu que foram boas até 2012, quando as autoridades guineenses exigiram a retirada do seu território da missão de Angola na Guiné-Bissau, criada no âmbito da ajuda de Angola ao Programa de Reforma das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Por outro lado, hoje questionado pelos jornalistas sobre a posição do Movimento para a Alternância Democrática, o MADEM G15, a que o próprio Presidente da República pertence, que na semana passada deu um prazo para a dissolução do Parlamento até 1 de julho do próximo ano, o Umaro Sissoko Embaló respondeu que é um assunto que, estou a citar, cabe às pessoas do MADEM. Não é problema do Presidente da República, é problema deles, mas bagunça é que não haverá neste país. Fim de citação, segundo Umaro Sissoko Embaló, ao falar a jornalistas à margem da cerimónia de abertura da reunião anual dos presidentes dos Tribunais de Contas da União Económica e Monetária do Oeste Africano, de que ele é presidente. Em Cabo Verde, a segurança e a democracia no mundo estiveram em debate na semana passada no 15º Congresso Luso-Afro-Brasileiro, que decorreu na Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia, com a presença de cerca de 150 académicos. Eugênio Teixeira falou com alguns académicos sobre as correntes que dominam o debate mundial em torno do tema, o papel da sociedade civil, o peso da opinião pública e conhecimento das pessoas, e a necessidade da democracia não ser apenas de quem vence as eleições, são temas que ele tratou com os seus entrevistados.
Para que haja um melhor funcionamento democrático, a professora da Universidade Federal do Estado Brasileiro do Pará, Jacqueline Freire, destaca a necessidade de haver o equilíbrio entre os poderes executivos, legislativos e judiciais, bem como a maior participação da sociedade civil na vida pública e política do país.
A necessária participação da sociedade no processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, porque as políticas públicas elas são essenciais para a correção das desigualdades sociais, da redução da pobreza. Esse também se constitui um pilar muito fundamental para a reafirmação da democracia como um direito e como um valor na sociedade.
A democracia, por ser um processo sempre em construção, o investigador e professor catedrático da Sociologia na Universidade de Coimbra, José Manuel Mendes, entende que os cidadãos são chamados sempre a desempenhar um papel importante no sentido de se ter uma maior cultura e convivência democrática.
As pessoas, nas suas comunidades de base, aprenderam o valor do processo democrático, da solidariedade. Já tinham estas dinâmicas, mas não pensadas na componente política. E essas componentes agora estão presentes e obrigam, presente, os governos, se querem impor uma política ou se querem ter uma deriva autoritária, vão ter resistências porque as pessoas já perceberam o valor dos seus direitos e as dinâmicas das suas comunidades.
Já o professor universitário cabo-verdiano, Odair Varela, considera que quando se fala na falha da democracia, esquece que, na verdade, o que tem falhado são algumas componentes e explica.
Quando se diz que há outro resto da democracia, não se olha para as outras componentes da democracia que não se aproveitaram, por exemplo, a democracia do consenso. Não. O que tem entrado é a democracia de que o vencedor leva tudo. A maioria absolutas, maioria qualificadas, maioria sim, maioria sim. Enquanto, na verdade, muitas vezes o que se exige é o consenso, a democracia de consenso, que não é algo novo, mas que já existia na tradição humana.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Regressamos à notícia que eu tinha anunciado do desafio do Comandante-Geral da Polícia de Moçambique para que as empresas multinacionais regressem a Cabo Delgado por não ser convincente o argumento da falta de segurança. Analistas políticos que falaram com Ramos Miguel dizem, no entanto, que há muitos desafios, mesmo em termos militares.
O chefe da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, escalou esta segunda-feira ao distrito de Palma depois de ter estado no passado fim de semana em Mocimbo da Praia e disse terem sido já criadas condições para a total retomar as suas atividades interrompidas na sequência do ataque jihadista à sede distrital a 24 de março de 2021.
A área está segura e, ademais, aqui não foi atacada, sempre esteve segura. É um desafio do mundo hoje, quando você quer produzir, sempre vão te atacar. Então, um grupo defende, outro grupo produz, outro grupo está a garantir a segurança e outro grupo está a transportar. É um desafio. Então, nós vamos apelar àqueles que são assessores da segurança das grandes empresas aqui para ver o que podem fazer para regressar, para junto dessa população trabalhar para extrair aquilo que é o produto, recursos naturais.
Contudo, a especialista em assuntos de segurança na Universidade Joaquim Chissano, Egna Sidomo, considera que o distrito até pode estar seguro, mas a segurança não deve ser entendida apenas em termos militares.
A segurança transcende a presença de militares. Segurança significa que as populações também, ao chegar, vão sentir-se ou estar integradas no sistema de segurança que já está a ser implementado. Então, não se trata simplesmente de pensar na segurança de forma restrita como presença de militares.
Por certo, o analista político e pesquisador do CIP, Rui Mati, diz que mesmo em termos militares, Palma e Mocimbo da Praia ainda não podem ser considerados totalmente seguros porque muito recentemente foram reportados ataques jihadistas a algumas aldeias.
Não é bem verdade que as coisas estão lá já estabilizadas. Ainda existem desafios da segurança. Se a vida estivesse normalizada, nós estaríamos a ouvir ainda relatos de ataques.
Entretanto, o secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Basílio Monteiro, disse que já foram reforçados o dispositivo operacional e os equipamentos para o enfrentamento agressivo dos terroristas.
Só tenham confiança no que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer no terreno. Todo empenhamento, todo este nível de desdobramento que está a acontecer é para melhorar a ação combativa no terreno e promover um ambiente de cada vez melhor tranquilidade e segurança.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump compareceu nesta segunda-feira a um tribunal de Nova York para enfrentar acusações de fraude civil e, de forma combativa, denunciou, antes do início da audiência, o caso com uma farsa destinada a torpedear a sua campanha para a Casa Branca. O julgamento por fraude, uma das várias batalhas legais contra Trump, poderá potencialmente impedir o antigo presidente de fazer negócios no estado de Nova York. Ana Guedes tem os detalhes.
Ao chegar ao tribunal, Donald Trump disse não ter dúvida que o processo tem a ver com interferência eleitoral, pura e simplesmente uma tentativa de prejudicar a minha eleição, afirmou. Ele voltou a acusar a Procuradora-Geral de Nova Iorque de racismo e de fraude e uma caça às bruxas e concluiu: a minha gestão financeira é fenomenal. O juiz do processo, Arthur N. Goron, decidiu na semana passada que Trump e os seus filhos, Eric e Don Jr., cometeram fraude ao inflacionar o valor dos ativos imobiliários e financeiros da organização Trump durante anos. A Procuradora-Geral de Nova York, Letícia James, pede agora 250 milhões de dólares em multas e que Trump e os seus filhos sejam afastados da gestão do seu império familiar. Também, ao falar aos jornalistas antes da audiência, a Procuradora-Geral afirmou que, e citamos, a justiça vai prevalecer, disse James aos repórteres antes de apresentar os argumentos iniciais. E acrescentou, e citamos, não importa quem seja, não importa quanto dinheiro pense que pode ter, ninguém está acima da lei. Fim de citação. Na declaração de abertura, o procurador Kevin Wallace disse que Donald Trump ganhou mais de 1 milhão de dólares ao mentir sobre o valor das suas propriedades a bancos e companhias de seguro durante uma década. Wallace acrescentou que Trump mentiu sobre o valor das suas propriedades para obter melhores preços de seguros e empréstimos. O advogado de Trump, Christopher Kyles, refutou as acusações e garantiu que não houve qualquer intenção de defraudar. Não houve ilegalidades, nem vítimas e tudo foi pago. Além da multa e a acusação, pede que Trump, que construiu a sua reputação e fortuna como magnata do imobiliário na década de 1980, perca o controle sobre muitas das principais propriedades da sua empresa, a organização Trump, como a sua Trump Tower na 5ª Avenida em Manhattan, Nova York.
Continuamos a acompanhar o caso. Visite nossa página voaportugues.com e também teremos muita informação sobre o julgamento que começou hoje e que deverá terminar lá para o mês de dezembro, segundo o juiz do processo. Durante anos, o jornalista da Nigéria, Philip Obagi Jr., investigou as ações do grupo mercenário russo Wagner em África. É um trabalho que implica desafios e muitos riscos. Alguns que o fizeram, nomeadamente na Rússia, foram mortos. A reportagem aqui é da Mayra Lassalet.
Como jornalista de investigação na Nigéria, Philip Obagi Jr. já cobriu muita coisa ao longo dos anos, incluindo grupos extremistas, tráfico de seres humanos e abuso das liberdades civis. Mas uma história que captou realmente a atenção deste repórter do Daily Beast, o grupo Wagner da Rússia na África Ocidental.
Mesmo com a morte do seu fundador, Yevgeny Prigozhin, ainda há tanta coisa em torno deste grupo de que não falamos e que precisamos contar ao mundo.
Obagi vai continuar a sua reportagem sobre a organização mercenária através da Bolsa para Reportagens Jim Hodge, atribuída pelo Centro Internacional para Jornalistas, ou ICFJ. O centro homenageou Obagi e outros jornalistas em Washington no final de setembro.
Estes jornalistas têm abordagens diferentes para contar histórias realmente interessantes, muitas vezes sobre comunidades que são pouco cobertas pelos meios de comunicação social normais.
O interesse de Obagi pela Wagner Group começou em 2018, quando 3 jornalistas russos foram mortos numa estrada remota na República Centro-Africana. O trio estava a investigar as atividades dos contratados militares russos na região.
Queria saber exatamente o que este grupo estava a fazer naquele país. Foi por isso que me interessei e de cada vez que faço perguntas, há sempre outra pergunta a fazer, porque recebo respostas que deixam realmente lacunas no meio.
Mas cobrir uma história destas tem os seus riscos.
Os 3 jornalistas russos foram investigar e depois foram mortos. Os jornalistas locais tentam investigar, fazer perguntas sobre o grupo Wagner e acabam por desaparecer ou por serem alvo das forças governamentais do Wagner.
Organização sem fins lucrativos para a liberdade de imprensa, Repórteres Sem Fronteiras, descreve a República Centro-Africana como um lugar perigoso, onde os jornalistas são frequentemente alvo de ameaças e violência e estão sujeitos a pressões, tanto de grupos armados como das autoridades.
A cobertura é quase inexistente no país devido ao medo. Mas os seus corajosos jornalistas tentarão trabalhar, sabe, de forma anónima, com os meios de comunicação estrangeiros para ajudar que estas histórias sejam publicadas.
Com muitos jornalistas receosos de cobrir assuntos sensíveis e fontes com medo de falar, é difícil fazer reportagens sobre grupos como Wagner. Assim, as bolsas de estudo, como a que Obagi recebeu, podem ajudar os repórteres a cobrir histórias difíceis e a chegar a audiências mais alargadas.
É uma sociedade realmente interligada e global, e o que aconteceu em África ou na América do Sul tem ramificações na forma como escolhemos agir e o que escolhemos apoiar e como queremos avançar como comunidade global.
Após a sua breve visita a Washington, Obagi regressa à Nigéria para continuar a trabalhar num projeto de longa duração centrado no Grupo Wagner.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, onde o fim de semana foi mau, mesmo muito mau, para o futebol moçambicano, e clubes angolanos são, em parte, responsáveis por isso. Vamos começar com a Liga dos Campeões, últimos jogos das pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos. Petro Atlético bateu a União Desportiva do Songo por 3-1, confirmando assim já a vitória obtida na primeira mão no Maputo por 2-1. E União Desportiva do Songo vai à vida, Rambanini. Outra equipa angolana, contudo, essa não teve a mesma sorte. O 1 de agosto perdeu com o Al Hilal do Sudão por 2-1, jogo disputado em Marrocos. A primeira mão havia-se registrado um empate a 0 golos, pelo que no primeiro dia de outubro, o 1 de agosto, foi eliminado. Já na Taça das Confederações, outra equipa angolana, o Sagrada Esperança, acabou com as esperanças de outra equipa moçambicana, o Ferroviário do Maputo. 2-0, os locomotivas regressam à estação de partida sem nada. O Académico do Lobito, esse está em festa, 3 batatas na capoeira do Al-Merreikh do Sudão do Sul, 1 golo na primeira parte, 2 na segunda, e depois do empate a 0 golos na primeira mão, a Académica está na fase de grupos. Portanto, para resumir, nesta fase de grupos, na Liga dos Campeões, está o Petro Atlético, enquanto na Taça das Confederações estão na fase de grupos o Sagrada Esperança e o Académica do Lobito. De equipas moçambicanas, nada, nenhuma para mostrar. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde os três suspeitos do costume continuam no topo. O Sporting bateu o Farense por 3-2 num jogo controverso. Farense teve um jogador expulso aos 18 minutos. Sporting marcou depois 2 golos. Farense reduzido a 10 jogadores, empatou. E só no 90º minuto um penalti e Sporting venceu por 3-2. O treinador do Farense é José Mota, que obviamente não estava nada satisfeito com a arbitragem.
Porquê é que prejudicam sempre os mesmos? Digam-me, porquê é que é muito fácil expulsar um jogador do Farense? Porquê é que é muito fácil marcar penaltis contra o Farense? Porquê é que é muito fácil tudo e é difícil para os outros? Eu pergunto, porquê? Porquê?
Era José Mota, treinador do Farense, com muitas interrogações. E o que é que diz o treinador do Sporting?
Digamos que é justa a vitória do Sporting e é muito injusta a derrota do Farense.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. No grande jogo desta 7ª jornada, o Benfica, como os ouvintes sabem, bateu o Porto por 1-0. Porto teve também um jogador expulso logo aos 19 minutos. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, foi, ao contrário do que é habitual, filosófico sobre a expulsão.
Faltam 27 jogos e estamos preparados para estas situações onde têm-nos sido algumas vezes desfavoráveis, como outras vezes, com certeza, que fomos também, num ou noutro caso, beneficiados, mas isso faz parte daquilo que é o futebol.
É verdade. Ganham-se uns, perdem-se outros. Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. O que é que isto significa? Pois significa Sporting está em primeiro com mais um ponto que o Benfica, mais 3 que o Porto. A Inglaterra é que há grande bronca com os árbitros do VAR no jogo entre o Liverpool e o Tottenham. O Liverpool teve um golo anulado por fora de jogo, foi só VAR. É claríssimo que não houve fora de jogo, mas o que é que aconteceu? É problemas de comunicação, de linguagem. O VAR disse ao árbitro, revisão está terminada, porque os árbitros do VAR pensavam que estavam a confirmar o golo. O árbitro entendeu que isso confirmava o fora de jogo. Os homens do VAR foram agora afastados. E a terminar, uma notícia de um miúdo de 13 anos, que se chama Davian Kimbrough, tem 13 anos de idade, ontem tornou-se no jogador profissional mais jovem a entrar em campo num jogo da 2ª Divisão Americana, a United Soccer Leagues, pelo Sacramento Republic. Assinou contrato em agosto, vindo da Escola dos Clubes, ontem entrou ao minuto 87, na vitória do clube sobre Las Vegas Light, por 2-0. tem 13 anos e 7 meses de idade e já foi convocado pela seleção de sub-16 do México, pois os pais são mexicanos.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 2 de outubro. Transmitimos ondas curtas nos 12.080 e 17.665 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: Donald Trump começa a ser julgado um caso civil em Nova York. Organização Mundial da Saúde anuncia segunda vacina contra a malária. Vamos falar sobre o preço do pão na Guiné-Bissau e também sobre o apelo a que as multinacionais regressem a Moçambique. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau, a partir de amanhã, o pão volta a custar o preço de 150 CFAs, cerca de 24 centavos de dólares, como determinado pelo governo e pelos padeiros, depois de uma semana de alguma polémica. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Finanças, Suleiman Seydi, secundado pelo presidente da Associação de Padeiros, Abdoulaye Diallo, depois do encontro mediado pelo Presidente da República, que tinha apoiado a posição dos padeiros tradicionais de manter os 200 francos CFA anteriores, depois desses profissionais terem iniciado um protesto em que exigiram a redução do preço da farinha para poder, então, vender mais barato. O protesto começou logo que entrou em vigor a nova norma do governo, a 24 de setembro. Os padeiros tradicionais pararam os fornos e retomaram a produção com o preço antigo de 200 francos CFAs, com o apoio do Presidente da República, que, no entanto, prometeu encontrar uma solução que hoje foi anunciada em Bissau. Assim, juntamente com o pão, o governo também baixou o preço da farinha de 46 dólares, o saco de 50 quilos vai para 30, 39 dólares, preço que entrou em vigor no dia 24 de setembro, e o pão vai então ser vendido a partir de amanhã a 150 francos CFA. Ainda na Guiné-Bissau, questionado hoje pelos jornalistas sobre a posição do Movimento para a Alternância Democrática, o MADEM G15, a que pertence e que na semana passada deu um prazo ao presidente para dissolver o Parlamento até 1 de julho do próximo ano, o Marusi Sokembalo respondeu que é um assunto que cabe às pessoas do MADEM. Não é problema do Presidente da República, é problema deles, mas a bagunça é que não haverá neste país, fim de citação, disse o Marusi Sokembalo, à margem da cerimónia de abertura da reunião anual dos presidentes dos Tribunais de Contas da UEMOA. Enquanto isso, em Moçambique, o Comandante-Geral da Polícia desafiou hoje em Pemba as empresas multinacionais a regressarem a Cabo Delgado, por não ser convincente o argumento da falta de segurança. Na semana passada, o presidente da Total Energies admitiu que a companhia pode regressar à atividade até o final do ano. Mas analistas políticos dizem que há muitos desafios, mesmo em termos militares ainda. Ramos Miguel.
O chefe da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, escalou esta segunda-feira ao distrito de Palma depois de ter estado no passado fim de semana em Mocimba da Praia e disse terem sido já criadas condições para a Total retomar as suas atividades interrompidas na sequência do ataque jihadista à sede distrital a 24 de março de 2021.
A área está segura e, ademais, aqui não foi atacada, sempre esteve segura. É um desafio do mundo hoje, quando você quer produzir, sempre vão te atacar. Então, um grupo defende, outro grupo produz, outro grupo está a garantir a segurança e outro grupo está a transportar. É um desafio. Então, nós vamos apelar àqueles que são assessores da segurança das grandes empresas aqui para ver o que, que podem fazer para regressar, para junto dessa população trabalhar para extrair aquilo que é o produto, recursos naturais.
Contudo, a especialista em assuntos de segurança na Universidade Joaquim Chissano, Egna Sidomo, considera que o distrito até pode estar seguro, mas a segurança não deve ser entendida apenas em termos militares.
A segurança transcende a presença de militares. A segurança significa que as populações também, ao chegar, vão sentir-se ou estar integradas no sistema de segurança que já está sendo implementado. Então, não se trata simplesmente de pensar na segurança de forma restrita, como presença de militares.
Por certo, o analista político e pesquisador do CIT, Rui Mati, diz que mesmo em termos militares, Palma e Mocimba da Praia ainda não podem ser considerados totalmente seguros, porque muito recentemente foram reportados ataques jihadistas a algumas aldeias.
Não é bem verdade que as coisas estão lá já estabilizadas. Ainda existem desafios da segurança. Se a vida estivesse normalizada, nós estaríamos a ouvir ainda relatos de ataques.
Entretanto, o secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Basílio Monteiro, disse que já foram reforçados o dispositivo operacional e os equipamentos para o enfrentamento agressivo dos terroristas.
Só tenho confiança no que as forças de defesa e segurança estão a fazer no terreno. É. Todo empenhamento, todo este nível de desdobramento que está a acontecer é para melhorar a ação combativa no terreno e promover um ambiente de cada vez melhor tranquilidade e segurança.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, onde o ministro da Economia e Finanças de Moçambique confirmou hoje o acordo com o Credit Suisse sobre o processo judicial que corre no Tribunal de Londres no caso das chamadas dívidas ocultas. O acordo, cujos detalhes não foram revelados, não se refere, no entanto, ao calote de que foi alvo o Estado moçambicano, que ascendeu a 2 mil milhões de dólares. William Apote acompanhou a conferência de imprensa do ministro das Finanças.
É um acordo que chega sem quaisquer detalhes, apenas com garantias de que traz vantagem para Moçambique, sobretudo na redução do peso do processo nas contas do Estado. Max Tonella, o ministro da Economia e Finanças, explica.
Os custos associados neste momento temos da ordem de 3,5 bilhões de libras por mês, que é o que o Estado está a despender. E este acordo vai permitir reduzir a este custo na medida em que o volume do processo vai reduzir. E desde o início do processo, em fevereiro de 2019, há custos acumulados na ordem de cerca de 80 milhões de dólares americanos.
Tonella garante que, apesar do acordo, Moçambique vai continuar a lutar para ser compensado pelos danos que as chamadas dívidas ocultas trouxeram ao país.
O processo, portanto, não vai implicar que o país abdique dos direitos a que tem direito nos processos, como no caso que corre contra a Previnvest e o seu proprietário.
Ao nível da opinião pública, uma das questões que preocupa tem a ver com os gastos que o país está a ter. Apenas com pagamento de advogados que representam o Estado no processo em julgamento na capital britânica, Londres. A Procuradoria-Geral da República diz que, em nome da imagem do país, os gastos são necessários, tanto mais que acredita que não serão em vão.
O Estado despendeu recursos, mas o Estado continua empenhado na busca da compensação por este dispêndio naqueles que ocasionaram este mesmo dispêndio. E é isto que chama-se direito de regresso. Então, isto está sendo acautelado.
Era Ângelo Matuzzi, vice-procurador-geral adjunto, reagindo aos custos do processo. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continua a acompanhar a Voz da América. Em Angola, mais de 8 milhões de crianças vivem em agregados de extrema pobreza. 40% do total de crianças, revela um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Banco Mundial. Analistas pedem às autoridades para repensarem os programas de apoio e também uma maior proteção social às famílias vulneráveis. Desde o AMBO, o Norberto Sateco.
O estudo que analisa as tendências globais da pobreza monetária infantil refere que 12 milhões de crianças vivem em Angola com menos de 2 mil kwanzas por dia e 17 milhões com 7 mil kwanzas diário. O governo angolano tem estado a ensaiar várias iniciativas para combater a fome e a pobreza, sobretudo em famílias vulneráveis, como o designado projeto Quenda de transferência monetária às famílias, cujos resultados ainda não abrangem grande parte das famílias, segundo observadores locais. Dados indicam que, dentre os fatores deste quadro, figura o crescimento da população e a ineficiência de políticas públicas. O analista político-social Sérgio Calundungo reconhece algumas iniciativas das autoridades, porém defende o reforço da linha de ação e também reavaliação dos projetos para melhorar resultados.
Chegado o momento de fazer uma revisão metodológica e perguntar-se por que é que elas não têm sido efetivas e o que é que temos que fazer de modo diferente para que elas tenham efeitos positivos e se reflitam na redução daqueles números.
Já Abreu Covinga, sacerdote católico que trabalha no apoio às crianças sobrecidas no AMBO, não tem dúvida do agravamento do quadro da pobreza, atribuindo como causa a falta de vontade política da governação. Para quem uma das saídas seria o retorno de ajuda humanitária.
Se nesse momento o governo abrisse as mãos para organizar para que voltasse aqui a ajuda humanitária, a Cruz Vermelha, o PAMI, teria feito muito melhor.
Dados oficiais indicam que o número de abandono escolar entre crianças e grandes, sobretudo no meio rural, o responsável do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calés, recusou-se a prestar quaisquer declarações. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. E aqui na Voz da América, hoje no programa Washington Fora da Hora, estivemos como convidado o embaixador de Cabo Verde, aqui na capital americana, José Luís Livramento, que falou sobre um recente acordo assinado entre a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, com a assistência mútua aduaneira de Cabo Verde, um acordo assinado em Boston, Massachusetts, que vai permitir a troca de informações, nomeadamente a segurança das fronteiras dos países contra terroristas, o combate aos traficantes de drogas e a perturbação das operações de organizações criminosas transnacionais e também do eventual financiamento por parte de uma agência americana a médias e pequenas empresas em Cabo Verde. Eu falei com José Luís Livramento e comecei por perguntar, em termos práticos, o que significa esse acordo entre a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos com Cabo Verde.
Cabo Verde e os Estados Unidos têm uma grande fronteira que é o Atlântico, um no Atlântico Médio, outro no Atlântico Norte, mas sempre unidos pelo Atlântico, e como sabe, foi essa união é que levou a que há muitos anos os americanos conhecessem Cabo Verde, nomeadamente na pesca da baleia, em que os homens de negócios americanos também nesse corredor do Atlântico levasse a que Cabo Verde tivesse o primeiro cônsul dos Estados Unidos num país da África subsaariana há mais de 200 anos. Portanto, essas relações já são muito antigas, são sólidas e cada vez com maiores perspectivas. Posso lhe dizer que este é o terceiro acordo que assinamos com o Departamento da Homeland Security. Em dezembro de 2021, assinamos dois acordos, um no âmbito das cargas, o outro no âmbito dos passageiros, e agora, no passado 26 de setembro, assinamos um outro acordo chamado, em sigla inglesa, da CMAA, Custom Mutual Agreement, Assistance Agreement, e que visa, essencialmente, reforçar e facilitar o comércio e a cooperação em matéria de segurança aduaneira entre os dois países, Cabo Verde e os Estados Unidos da América. Esse acordo foi assinado durante uma conferência do comércio Estados Unidos da América-Cabo Verde, em que entidades cabo-verdianas, nomeadamente a Cabo Verde Trade Invest, e a Direção-Geral das Alfândegas de Cabo Verde e várias entidades, altas entidades das alfândegas dos Estados Unidos, puderam dar esclarecimentos aos diversos homens de negócios que estavam presentes, incluindo pequenos negócios cabo-verdianos. Portanto, é um acordo que, Álvaro Lugero, visa reforçar o quadro legal já existente entre Cabo Verde e os Estados Unidos. Esse quadro legal entra numa estratégia seguinte. Nós não queremos que haja uma cooperação entre as entidades, entre as administrações da Cabo Verde e dos Estados Unidos. Queremos que os privados americanos e a diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos sejam também atores do desenvolvimento de Cabo Verde, que, como se sabe, tem na economia privada uma base muito forte. Para tal, existe a questão confiança dos agentes económicos. E estamos a construir um quadro legal que leva a essa confiança, que leva a que esses agentes conheçam a transparência dos processos, como é que os processos se executam, mas também aquilo que possam contar dentro da sua atividade económica. De Cabo Verde para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para Cabo Verde.
Entretanto, também, acredito que está, por informações que eu tenho, está prevista a visita do Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Africano, que é uma agência criada pelo Congresso americano para ajudar principalmente os países do continente africano e principalmente as empresas de base e empreendedores sociais africanos. No caso de Cabo Verde, essa viagem está em preparação. Quais são os aspectos que estão sobre a mesa nas negociações neste momento? Quais são os setores que essa agência poderá ajudar os empreendedores cabo-verdianos na sequência do que estava a dizer sobre o apoio à iniciativa privada no arquipélago?
Pois, esse é mais um elemento daquilo que eu estava a frisar. Em outubro do ano passado, quando a participação do Sr. Vice-Primeiro-Ministro na reunião do Banco Mundial e do FMI, num evento paralelo, tivemos um encontro com o Presidente dessa federação, que é uma federação muito forte e já o explicou muito bem. Desse encontro ficaram lançadas as bases para uma futura cooperação e o presidente dessa fundação foi convidado a visitar Cabo Verde. Entretanto, a embaixada e a fundação prepararam um memorando de entendimento a ser assinado quando dessa visita, que inclusive já foi marcada em determinados momentos, mas que não se realizou por fatores diversos, mas que está presente e vai ser concretizada pela certa. Posso lhe dizer que o presidente da Fundação também está a tomar conhecimentos daquilo que é a diáspora cabo-verdiana. Ainda há dois meses esteve na região de New England, mais concretamente em Massachusetts, a convite do Bridge State University. E lá pôde reunir-se com o presidente e vários outros dirigentes, como o professor Macedo. Portanto, o lançamento das relações entre essa importante fundação e Cabo Verde dá-se não só a nível de Cabo Verde em si, mas também a nível da sua diáspora. Esse memorando de entendimento visa um acordo de financiamentos de 5 anos, para áreas como o reforço da mulher, principalmente no campo. Como sabe, as questões climáticas, a própria Covid, as crises das secas em Cabo Verde têm levado principalmente as mulheres a uma situação de maior vulnerabilidade. Convém, de facto, trabalhar para o empoderamento real das mulheres no campo, mas também outras áreas prioritárias para Cabo Verde, mas tudo no âmbito do desenvolvimento social. Portanto, Cabo Verde escolheu a área do desenvolvimento social para a prioridade do financiamento dessa fundação em Cabo Verde.
A Cabo Verde acabou de aprovar o seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, que define várias áreas de cooperação com os Estados Unidos, e também houve decisões do lado americano na Cimeira Estados Unidos-África em dezembro para o continente africano. Não sei se em 30 segundos podia dizer-nos quais são duas ou três áreas que Cabo Verde irá priorizar ainda mais nas negociações com os Estados Unidos nos próximos anos, além das que abordou.
Transformação digital com o cabo submarino Amílcar Cabral, a tecnologia 5G, formação especializada na área digital, como codificação, analítica, inteligência artificial, mas também as áreas de economia marítima, as áreas ligadas à transição energética e também ao reforço institucional. São essas as áreas de concentração que, por acaso, merecem também a prioridade já definida pelos Estados Unidos, através do Special Presidente Representativo, o Sr. Johnny Carlson, que já teve, inclusive, duas reuniões, uma virtual e outra presencial, com os diplomatas acreditados aqui nos Estados Unidos da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Quando caminhamos para o final desta emissão, o jornalista nigeriano Philip Obadji Jr., durante anos, investigou as ações do grupo mercenário russo Wagner em África. É um trabalho que implica desafios e muitos riscos, e ele mesmo cita casos de jornalistas que investigaram o grupo e que foram mortos. A Marla Salete tem a reportagem.
Como jornalista de investigação na Nigéria, Philip Obadji Jr. já cobriu muita coisa ao longo dos anos, incluindo grupos extremistas, tráfico de seres humanos e abuso das liberdades civis. Mas uma história captou realmente a atenção deste repórter do Daily Beast, o grupo Wagner da Rússia na África Ocidental.
Mesmo com a morte do seu fundador, Yevgeny Prigozhin, ainda há tanta coisa em torno deste grupo de que não falamos e que precisamos contar ao mundo.
Obadji vai continuar a sua reportagem sobre a organização mercenária através da Bolsa para Reportagens Jim Hodge, atribuída pelo Centro Internacional para Jornalistas, ou ICFJ. O centro homenageou Obadji e outros jornalistas em Washington no final de setembro.
Estes jornalistas têm abordagens diferentes para contar histórias realmente interessantes, muitas vezes sobre comunidades que são pouco cobertas pelos meios de comunicação social normais.
O interesse de Obadji pela Wagner Group começou em 2018, quando três jornalistas russos foram mortos numa estrada remota na República Centro-Africana. O trio estava a investigar as atividades dos contratados militares russos na região.
Queria saber exatamente o que este grupo estava a fazer naquele país. Foi por isso que me interessei e, de cada vez que faço perguntas, há sempre outra pergunta a fazer, porque recebo respostas que deixam realmente lacunas no meio.
Mas cobrir uma história destas tem os seus riscos.
Os três jornalistas russos foram investigar e depois foram mortos. Os jornalistas locais tentam investigar, fazer perguntas sobre o grupo Wagner e acabam por desaparecer ou por serem alvo das forças governamentais do Wagner.
A Organização Sem Fins Lucrativos para a Liberdade de Imprensa, Repórteres Sem Fronteiras, descreve a República Centro-Africana como um lugar perigoso, onde os jornalistas são frequentemente alvo de ameaças e violência e estão sujeitos a pressões, tanto de grupos armados como das autoridades.
A cobertura é quase inexistente no país devido ao medo, mas os seus corajosos jornalistas tentarão trabalhar, sabe, de forma anónima, com os meios de comunicação estrangeiros para ajudar a que estas histórias sejam publicadas.
Com muitos jornalistas receosos de cobrir assuntos sensíveis e fontes com medo de falar, é difícil fazer reportagens sobre grupos como Wagner. Assim, as bolsas de estudo como a que Obadji recebeu podem ajudar os repórteres a cobrir histórias difíceis e a chegar a audiências mais alargadas.
É uma sociedade realmente interligada e global e o que aconteceu em África ou na América do Sul tem ramificações na forma como escolhemos agir e o que escolhemos apoiar e como queremos avançar como comunidade global.
Após a sua breve visita a Washington, Obadji regressa à Nigéria para continuar a trabalhar num projeto de longa duração centrado no grupo Wagner.
E
Vamos agora às notícias que marcam esta segunda-feira. Iniciou em Nova Iorque hoje o julgamento civil do antigo presidente Donald Trump, acusado de fraude. Na declaração de abertura, o procurador Kevin Wallace disse que Trump ganhou mais de $1,000 milhões ao mentir sobre o valor das suas propriedades a bancos e companhias de seguro durante uma década. O advogado de Trump, Christopher Keyes, disse e respondeu que não houve qualquer intenção de defraudar, não houve ilegalidades nem vítimas e tudo foi pago. A Procuradoria quer uma multa de pelo menos $250 milhões e que Trump e as suas empresas sejam impedidos de fazer negócios naquela cidade, no estado de Nova Iorque. O último autocarro transportando arménios em Nagorno-Karabakh deixou o enclave, completando assim um êxodo em que mais de 80% dos seus residentes fugiram após o Azerbaijão ter se apoderado do território numa rápida operação militar no passado dia 19 de setembro. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje o uso de uma segunda vacina contra a malária desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. O diretor da organização, Tedros Ghebreyesus, disse que as doses desta vacina custarão entre $2 e $4 e será fabricada na Índia. Ela acrescentou que já foram fabricadas 20 milhões de doses em antecipação ao anúncio. O ginecologista e Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, na República Democrática do Congo, anunciou hoje que se vai candidatar à presidência nas eleições previstas para dezembro para, segundo ele, salvar um país devastado pela insegurança e pela má liderança. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem o Al Santos, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, o editorial com pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Início de citação. A administração Biden acredita que o futuro está a ser escrito hoje em África. E queremos avançar juntos através de parcerias crescentes baseadas na cooperação mútua e no respeito mútuo. Fim de citação. Afirmou o secretário de Defesa Lloyd Austin durante a sua primeira viagem à África como secretário. Falando em Angola, depois de visitar o Djibouti e o Quênia, o secretário Austin centrou-se nas parcerias de defesa numa região do mundo que se encontra na linha de frente das ameaças comuns mais urgentes do século XXI. Cito, estas ameaças incluem o extremismo violento, a pirataria, as vulnerabilidades cibernéticas e as catástrofes climáticas, muitas vezes agravadas por uma governação fraca, instituições predatórias e pobreza persistente. Por isso, estamos determinados a trabalhar com os nossos valiosos parceiros africanos para desenvolver as capacidades de que necessitam para manter as suas populações seguras. Isso inclui o ensino militar profissional, o desenvolvimento de capacidades, o contra-terrorismo, a logística e muito, muito mais. Também menciona que o nosso trabalho conjunto apoia o nosso interesse comum numa África segura, resiliente e aberta, regida por leis e regras que permitem a todos prosperar, afirmou o secretário de Defesa Austin. Ele continua e diz que a África merece mais do que forasteiros que tentam apertar o seu controle sobre este continente. E a África merece mais do que autocratas que vendem armas baratas, que promovem forças mercenárias como o grupo Wagner, ou que privam de cereais pessoas famintas de todo o mundo. Fim de citação. A África, continua ele, precisa de líderes civis que se mantenham fiéis aos seus cidadãos e deem ouvidos às suas vozes. Numa altura em que vários países africanos passaram recentemente por aquisições militares, o secretário Austin sublinhou a importância do controle civil das Forças Armadas. Cito, quando os generais subvertem a vontade do povo e colocam as suas próprias ambições acima do Estado de Direito, a segurança sofre e a democracia morre. A África precisa de forças armadas que sirvam os seus cidadãos, e não o contrário. Fim de citação. Os Estados Unidos, disse o secretário Austin, cito, continuarão a investir em forças armadas profissionais e lideradas por civis. Trabalharemos juntos para aprofundar as normas contra a derrubada de governos democráticos. E seremos francos com os nossos parceiros quando as suas instituições de segurança ficarem aquém dessas normas universais. Fim de citação. A democracia, disse o secretário Austin, não é fácil e nem perfeita. Cito, mas é o melhor e mais curto caminho para a paz e a prosperidade duradouras. É o caminho que milhões de homens e mulheres em todo este continente escolheram livremente. E os Estados Unidos, declarou, orgulham-se de estar ao lado de todos aqueles que procuram governos livres, abertos e democráticos em África. Fim de citação. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.